Oi, boa noite.
Boa noite.
Eu queria comentar que eu espero muito que vocês não achem que eu vou explicar esse filme pra vocês, senão eu... que eu acho que vocês vão ficar bastante decepcionados. A segunda coisa, eu queria saber se todo mundo que tá aqui conhece o Lynch. Alguém aqui nunca viu um filme dele? Tá. Todo mundo aqui já tinha visto... Então, as pessoas que conhecem já tinham visto esse filme? Tá, tudo bem. Bom, eu queria partir da ideia de que eu acredito que os filmes, ou pelo menos deveriam, se não partem de um conceito, deveriam partir, né? Gosto de pensar que os filmes não devem partir de um acidente, apesar de achar que... às vezes isso acontece, principalmente na universidade. Mas eu acredito que os filmes partem de um conceito e acredito que o Lynch, ele tem, por talvez estar dentro desse campo do cinema cult, né? Do autor, que vai ter várias questões que se repetem, que são questões próprias dele mesmo, assim, dele enquanto pessoa, e questões que vão ser características do cinema dele de uma época na qual ele está produzindo, enfim. Mas que algumas questões que ele traz, e principalmente nesse filme, vão ser questões que ele vai acabar colocando. E de que forma ele vai usar essas ferramentas para trabalhar. Então eu tentei pensar nesse filme, puxar alguma coisa que é dita nesse filme e trabalhar em cima dela. Eu gosto de fazer a partir disso. Quando a gente entra no teatro, em que ela começa ali nesse silêncio, não é banda, não é orquestra, acho que é uma das partes mais interessantes do filme, assim, sem querer ser ingrata com o restante, porque acho que o filme é maravilhoso inteiro, assim. Tem um momento específico em que o cara que está apresentando, ele diz: não é banda, não é orquestra, tudo é uma ilusão. Eu acho que esse ponto serve de chave para tudo que eu vou dizer a partir de agora, assim, tudo é uma ilusão. O Lynch, ele ficou muito conhecido por ser um diretor que trabalha com... que seria um diretor surrealista e que seria um diretor que trabalha com sonhos. A começar por esse filme ficar com o nome em português de Cidade dos Sonhos, sendo que o nome do filme em inglês é Mulholland Drive. E que não tem nada a ver com sonho. Nenhum título de filme dele se chama Sonho de Nada. O que eu gostaria de deixar muito claro, que ele nunca está falando... por mais que às vezes a palavra sonho vá aparecer e que, enfim, eu acho que isso devia ser lembrado. Então, quando ele diz que tudo é uma ilusão, eu fiquei pensando nisso e fiquei pensando quando as pessoas falam do surrealismo, porque o que seria o surrealismo, né, se a gente for pensar na vanguarda surrealista? Em todo esse trabalho de pensar o surrealismo como algo que surgiu na mesma época em que surge a psicanálise, etc., que tem toda a questão... Da sexualidade, do Freud, tudo que vai acontecer no mesmo período. E tentando trazer como exemplo alguns filmes surrealistas, vamos pensar O Cão Andaluz, o que é o surrealismo, né? Uma mão da qual saem formigas, uma vaca que aparece dentro de uma casa, uma coisa muito improvável, né? Ao mesmo tempo que nesse filme eu não acho que necessariamente as coisas que estão acontecendo nele nos parecem improváveis. Só quando as pessoinhas minúsculas passam por debaixo da porta, bem ao final do filme. Mas até lá, apesar de haver um estranhamento, não necessariamente as coisas parecem impossíveis, né? Não tem coisas tão absurdas. Não é habitual a gente achar uma pessoa, quando a gente chega numa casa, dentro do seu banheiro, mas não é uma coisa impossível, não é uma coisa que a gente considere fora da realidade, certo? Então, eu sempre fico pensando sobre isso, né? De que maneira a gente pode pensar o Lynch como um surrealista? Ou como o filme dele como algo que habita os sonhos? E quando eu tento questionar para as pessoas como elas se sentem com esse filme, é claro, é um filme sobre uma mina que está tendo uma pira, e daí ela acorda, né? E o cowboy diz para ela, é hora de acordar, foi tudo um sonho. Plim, resolvemos o problema, vamos embora para casa. O que não deixa de ser uma possibilidade, né? A gente tem que pensar que o filme tem uma série de possibilidades da gente pensar ele. Mas eu também acredito que essa forma de pensar é a possibilidade mais rasa e a menos interessante para o filme também, assim. Porque o que eu acho que o Lynch está tratando são as possibilidades do cinema e as possibilidades do filme. Então, a gente não tem que trazer esse filme para a nossa vida. Ah, então, vamos pensar que esse filme foi como seria na nossa vida. A gente sonhou, acordou e a vida real aconteceu. Não, porque esse filme não é vida real, esse filme é um filme. E como ele está tratando de um teatro, que é onde a gente termina, inclusive, a Moça de Silêncio, o filme acaba, é claro que o teatro é uma extensão daquilo para onde a gente olha, a gente está olhando para um teatro, ele está dizendo para a gente, é uma ilusão, isso aqui é um filme, gente. Né? E se é um filme, a personagem está dentro do filme. E se a personagem está dentro do filme, que é uma coisa que o autor está o tempo todo nos dizendo, isso aqui é um filme. E ela é uma personagem dentro de um filme. Então, por que cargas d'água a gente quer inferir que a nossa personagem que está dentro do filme tenha um final cabível para nós enquanto pessoas reais? Não vai. Para o Lynch. Para nós, sim, porque a gente está o tempo todo pensando o cinema enquanto um cinema de Hollywood, que não é o cinema do Lynch. Ainda que ele queira habitar o filme dele em Hollywood, o que é uma ironia fofíssima, né? Eu adoro o Lynch, assim. Adoro ele no desafio do balde de gelo, por sinal, que ele faz com vários cafés expressos. Fazendo uma alusão aqui ao café expresso, que parece ser uma coisa muito presente na vida dele, assim. Então, continuando isso, tentando ampliar esse pensamento, se tudo é uma ilusão dentro desse filme, eu não acredito que esse filme é surreal, porque para essa personagem, tudo que está acontecendo dentro desse filme é uma realidade para ela. Então eu não acredito que esse filme tenha uma camada de sonho, porque dentro, por mais que possa ser um sonho que ela estivesse dormindo, para mim esse filme não trata de sonhos, para mim esse filme trata de camadas possíveis de narrativas reais dentro de uma história de vida para ela. Entendem o que eu quero dizer? E claro que isso é uma leitura minha, é óbvio. Que se alguém disser que isso é uma leitura de sonho, ela é totalmente cabível. Eu não estou querendo dizer que não, ai meu Deus do céu, né? Vocês também conseguem compreender isso. Mas o que eu quero dizer é que se ele afirma que tudo é uma ilusão, ele de alguma maneira nos permite pensar que se toda essa camada de filme que a gente acabou de assistir é uma ilusão, ela também é uma forma de realidade totalmente passível de ser compreendida. Então eu não penso esse filme como um surreal, porque eu não acho que existe um real do qual a gente possa separar camadas de su. Entende? Eu acho que ou ele é um real ou ele é uma outra coisa. Então eu acho que ele pode ser compreendido como uma hiperrealidade total, como uma romantização, que é o que eu entendo. Que essa personagem vive num campo de hiperrealidade. Mas que eu não acho que existem separações entre fragmentos de real e não real ali em que a gente separe. Isso é possível, isso não é. Porque eu não acho que a gente pega esse filme e fala isso dá, isso não dá. Porque não é um filme que a gente coloca... E a gente sente estranhamento, né? E é natural. E a gente sente estranhamento exatamente porque ele se aproxima da gente. De uma maneira real, só que com algumas camadas de coisas que não seriam possíveis. Mas não ao ponto da gente saber como seria num filme do Luiz Buñuel, por exemplo, que formigas saem da mão. E a gente sabe que não é bem assim. Mas nesse filme a gente sabe que talvez uma pessoa possa sofrer um acidente e perder a memória. E que alguém bizarramente possa entrar na tua casa e tomar um banho no seu banheiro, por mais que isso seja descabido. Esses dias mesmo eu vi o caso de uma amiga minha que uma pessoa entrou na casa dela pela janela do apartamento dela. Acontece. Ela estava completamente apavorada, mas a gente sabe que acontece. E a primeira coisa que falaram para ela é para chamar a polícia. Então, parece bastante... Não é tão descabido assim. Continuando sobre isso, né? Falando ainda sobre as questões do filme, eu acho que ele tenta trazer isso através da situação de teatro. De que... E isso é uma conversa não somente com as personagens, né? Porque também é. Mas é uma conversa com a gente, de que a gente pode ouvir um trombone, mas ser só uma fita gravada. E ele faz a mágica, né? E não é isso uma metáfora mesmo do que é o próprio cinema? Como... Todo o cinema é isso, né? Tudo no cinema é isso. E não é isso também o que está acontecendo no filme, enquanto a situação de Hollywood? Não é isso mesmo que acontece quando ele tenta revelar de uma maneira cômica, né, dentro dessa situação, o que é aquela figura do diretor poderoso, do grande diretor que é rico, que é poderoso, mas que na hora de escolher a sua protagonista, ele é totalmente impotente, e ele chega em casa e encontra sua mulher com aquele grande, aquele homem grandalhão que limpa piscinas, porém é um homem que emite frases muito mais sensatas do que qualquer homem que a gente vê, e aí a gente ri, né? E aí é o Lynch também novamente falando com a gente, né? Falando, veja só, mas se tudo é uma ilusão, esse filme mesmo, que parece falar de um crime, fala de um crime, mas ele também tem um pouco de comédia. Ele tem o erotismo das mulheres lindas e lésbicas, e ele tem, enfim, o que também não é uma novidade, que também é aquela questão do cultuado Lynch e a questão do autor, né? Que vai fazer com que a gente volte a ver os filmes dele, porque a gente já sabe o que a gente está procurando. A gente está procurando esse mal-estar do estranhamento, mas a gente também está procurando esse não saber direito o que está acontecendo quando a gente sabe que vai ter comédia, vai ter terror, vai ter erotismo, e a gente gosta disso, né? E a gente procura isso. E não vai ter um final hollywoodiano, né? Não é um filme que se explique, quando eu comecei falando que eu não ia explicar esse filme, porque ele não é um filme... Como é que é o nome daquele filme que tem aquele peãozinho horroroso que fica girando mil horas? É, ele não é Inception, né? Ele não vai começar e terminar deixando a gente com uma grande dúvida e fazendo apostas na internet para saber quem descobriu o final verdadeiro e o grande final dessa história. Não dá, não é isso que é para acontecer. O Lynch quer alguma coisa a mais disso, né? E a coisa a mais que ele quer talvez seja que a gente indague outras coisas além de uma resposta fechada sobre esse filme, né? A gente não vai descobrir a verdade absoluta desse filme. E viver com esse desconforto talvez seja algo muito precioso, né? Muito maravilhoso. Como é viver com o desconforto de não ter uma resposta absoluta sobre um filme, né? Que coisa maravilhosa. E não ter uma resposta absoluta sobre um filme não é a resposta de todas as apostas do Inception. É todos esses questionamentos que o Lynch traz com o filme que nos traz sensibilidade. É um filme que nos traz questões de medo. Porque eu acho que ao mesmo tempo que o Lynch tem todas essas questões de complexidade, ele também tem coisas de simplicidade. Certo? Porque ele também está falando de uma história de amor ali, né? E de como é difícil terminar uma história de amor sem que algo se quebre ali de uma maneira profunda e sem que hajam feridas muito profundas. E claro que ele faz isso através de uma metáfora bastante violenta. Mas que ele está falando de feridas. Feridas enormes, né? Medos. Eu acho muito interessante como Lynch trabalha questões cotidianas de medo através de metáforas de medos intensos e aterrorizantes. Eu acho isso muito interessante. No Veludo Azul, que é um dos filmes dele mais famosos, é também a questão do rapaz que volta para a cidade e reencontra a família e vê o pai pela primeira vez na cama do hospital e entra em pânico, porque ele tem que se tornar adulto. É o pânico de se tornar adulto, mas de repente é uma situação de crime e um monte de coisa acontece. Daí você fala, ai, que filme estranho, que filme horrível, não sei sobre o que é esse filme. Talvez seja só o pânico de se tornar adulto. Claro que com uma série de outras questões, eu também não vou reduzir o filme a isso. Quando eu penso em Eraserhead, que é um outro filme dele, que eu gosto muito, é sobre um marmanjo que vai conhecer os pais da noiva, da namorada na época, né? Que ele vai noivar. E de repente, no jantar de família, ele vê um frango sangrando e soltando líquidos bizarros. E de repente, aquele filme vira uma coisa, ah, meu Deus, é um filme de terror. Não! É como todos nós, quando tem que conhecer a família da pessoa que você gosta e você acha que você pode passar a tua vida inteira sem passar por isso. Porque é totalmente desnecessário, né? Quem que quer... Alguém aqui gostar... Eu nunca fui uma pessoa família, eu sei que tem gente que é assim. Mas eu nunca fui essa pessoa e eu sempre acreditei que eu fosse passar minha vida inteira sem passar por isso, mas eu já passei. E eu juro que por dentro era como se eu fosse um frango sangrando. Então quando eu vejo esse filme, eu falo que metáfora maravilhosa, porque pra mim é como se eu estivesse vivendo um filme de terror. Porque cada garfada era uma morte. Era uma morte, assim. E se aquele frango sangrasse, era ótimo, porque seria alguma distração para aquelas pessoas pararem de olhar pra minha cara e perguntar o que eu quero fazer da minha vida, quantos filhos eu quero ter, por quê, que, né? Ou aquela quase sogra se comparando com você. Você costura? Eu também costuro. Você quer fazer a faculdade de cinema? Eu sou psicóloga. E você fica... Né? Aquelas coisas que a gente já sabe, né? Então eu acho que o Lynch, ele sabe trabalhar todas essas camadas, e eu acho que isso de uma maneira brilhante. Por isso que o filme, aspas, funciona. Eu odeio essa palavra, tá? Eu acho que as coisas não devem somente funcionar. Mas é por isso que o filme se estabelece de uma maneira brilhante, porque ele não é só um filme de crime, ele não é só um suspense, ele não é só um filme que revela os bastidores sombrios de Hollywood que a gente sabe que existem, a gente sabe que essas coisas são assim. Né? Ele está debochando, ele está exagerando, sim. Não necessariamente tem um anão numa cadeira de rodas vendo tudo atrás de um painel, falando que se o cara não fizer aquilo, a gente vai fechar tudo. Mas eu que trabalhei com o cinema sei que alguns pequenos deslizes são comentados em grandes empresas de... Ah, se você falar tal coisa para tal diretor, você vai ficar 2 anos na geladeira. Geladeira é o simbólico de fechar tudo. Para nós, né? Que significa que você vai ficar 2 anos sem arrumar emprego. Isso existe. Então, o Lynch está falando de um mundo que existe. Claro que ele está debochando, mas nem tanto. Não precisa ter um anão numa cadeira de... Não precisa ter um professor Xavier ali, né? Mas isso existe. Esses jantares bizarros existem. Sabe? Essa senhorinha toda maquiada fazendo... Ai, querida, que bom que você está tentando. Existe. Né? Tudo isso existe. Então, a forma como ele ambienta isso e, acima de tudo, consegue colocar uma história de amor, ao mesmo tempo, uma situação de humilhação numa sala, e, mesmo assim, ele consegue, através disso, também discutir questões que vão muito além disso, né? De o que é isso através do cinema, o que é isso através de uma linguagem. Se tudo isso é ilusão, o que nós, enquanto espectadores, vamos fazer com isso? Porque também é isso, né? Ele coloca um palco e fala, não tem banda, não tem orquestra, o que vocês fazem com isso? Porque é isso que eles estavam dizendo. Quando eu falei mal do Inception, eu não quis dizer que é um filme ruim. O que eu quis dizer é que é um outro tipo de filme. Ele não vem dizer para nós, olha, eu revelei para vocês. O que o Lynch está fazendo é exatamente isso. Eu estou dizendo para vocês, eu revelei. Não tem banda, não tem orquestra. Se virem. Então não faria sentido que a gente explicasse o filme. Não faria sentido que a gente ficasse aqui falando que, na verdade, toda essa questão é uma grande questão psicanalítica, da sexualidade, tarará, porque essas questões, assim, eu acho, inclusive, que são questões possíveis, né? Mas eu não acho que é por aí eu pegar a personagem da Beth e ficar lá falando seria Camille Rhodes, o alter ego da... Talvez... Quando as duas estão de peruca loira e uma vira o espelho e a outra é o espelho da outra. Por que não, né? Porque uma não pode ser a outra e o tempo todo elas invertem personagens. Por que não? Mas o que acima de tudo eu gosto de pensar, para além disso, é que ele é um diretor que tem total clareza do que ele está fazendo. Ele quer exatamente que a gente não saiba. E isso me interessa. São possibilidades de alter ego? São. E o que eu quero é que a gente entenda que são narrativas possíveis. E é com isso que ele trabalha. Ele trabalha com o fato de que a gente tem narrativas possíveis e que essas narrativas coexistem. A gente não precisa escolher uma só no filme do Lynch. Porque o Lynch é um diretor abertamente pós-moderno. E ele não acredita numa saída única. E como um diretor pós-moderno, ele também não acredita num tempo único do filme. Por isso seu filme vai e volta. E por isso seu filme encontra, ao mesmo tempo, uma personagem do tempo do sonho encontra o passado, o presente. E esses tempos se unem num tempo só, porque eles não tratam de um tempo que tem começo, meio e fim. Ou de um roteiro, que seria como num Almodóvar, um tempo que vai e vem. Mas de tempos que coexistem. Porque a memória do passado encontra com o tempo presente e fala também de um futuro. Esses tempos se encontram. Esses tempos não se separam mais, ele tem consciência disso. E esses tempos também, de alguma maneira, servem para que esses personagens de alguma forma carreguem um fardo de repetições, um fardo de sombras. Esses personagens repetem, esses personagens são sombras de outros personagens, né? A Beth é Camila Rhodes, que é Diana, que é... O que mais ela é? O que mais ela poderia ser, né? Então, eu acho que ele caminha por todas essas possibilidades. E pensando na personalidade... Na personagem, desculpa, não é na personalidade, eu penso que, assim como ele diz que tudo é uma ilusão, o que é muito marcante nesse filme é que se tudo é uma desilusão, ele também nos abre caminho para pensar que também se trata de uma grande desilusão. Porque o filme fala de tudo com o que você pode se iludir. E quando ele faz aquele efeito de raios... E isso é muito irônico, tá, gente? Porque quando o mágico que diz que tudo é uma ilusão e ele faz truques de mágica, principalmente com o personagem do trombone, e o cara faz o trombone desaparecer de uma maneira risível, ele está falando também de que talvez essa mágica que se faz em Hollywood talvez esteja ficando de alguma forma risível. Porque a gente está falando de truque de mágica de esconder carta debaixo da manga. E se ele está dizendo para nós que é tudo uma ilusão de carta debaixo da manga e de explosão e fumaça, que por sinal, quando ela se mata, sai um monte de fumaça desnecessária, e é bem isso que ele quer que a gente perceba, é que ele está deixando muito claro para a gente é que ele acredita que essa mágica de Hollywood está um pouco vencida, né? Ele está deixando claro para a gente que ele tem também algo que ele quer afirmar, né? Ele tem também um posicionamento político, né? Ele não se di... Quando eu digo que posicionamento político, né? Ele não é um diretor que está com um ativismo político declarado, mas ele tem um posicionamento político, né? Senão ele não seria um artista ali underground que está reclamando que, né, Twin Peaks não volta porque não tem verba, porque ele está lutando por uma série que quer manter-se na cena underground, né? Por algum motivo. Ele tem um motivo. E eu acho que os motivos estão aí, todos deixando seus rastros, né, nas cenas do filme. Né, ele não pôs fumar aquela fumaceira porque ele é bobo, né? Espero que vocês saibam disso. E quando ele entra nessa questão da desilusão, que é a desilusão da personagem, e também a nossa, porque ela começa o filme sorrindo, e aqueles dois idosos que conheceram ela carregam com ela essa ilusão, por isso eles sobram ali na caixinha e precisam vazar por algum canto e assombram ela, porque eles foram os únicos que ficaram acreditando com ela de que ia dar certo, né? E foram embora, né? Dois velhinhos. Amo como velhinhos acreditam nas coisas. É bonitinho. Eu adoro, assim. Fiquei triste quando eu vi. Aquela coisa deles no táxi, bizarramente sorrindo, que é quase assustador pra nós. É bonito porque a gente sabe que é demais. A gente sabe que não dá. Então é isso, né? Eles ficam ali naquela caixinha pra... como um resto, né? Um resto que faltou escorrer no meio de toda aquela ilusão partida que faltou voltar, né? E que ela não estava encarando. Era o resto da ilusão dela. O que mais faltava? O que mais faltava ela entrar em contato para terminar de se desiludir, né? O que mais faltava? O que que restou, né? Então eu acho que essa desilusão vem através do próprio mecanismo do cinema, né? Como o cinema é mostrado. Tanto através dos truques de mágica ridículos, mas acho que tem um momento chave do filme em que eles estão no teatro e ele começa a fazer o trovão e ele crê no trovão e a única pessoa atingida pelo trovão é ela, né? Ele faz o trovão e ela... Sim? Todo mundo percebeu isso? E a pessoa que está do lado dela segura ela e fala, mas, miga... E nesse momento eu... fica muito claro de que ela está vivendo essa ilusão talvez mais do que outras pessoas. Talvez essas outras pessoas já tenham se desiludido de alguma maneira, que ela ainda não. E que essa ilusão não seja igual para todo mundo, mas que existe esse conteúdo ali, né? E que ele está tentando se fazer revelar para as pessoas. E que ela ainda, nesse ponto do filme, ainda está vivendo uma ilusão, que a outra já não está. Mostra essa desigualdade, né? Apesar das duas estarem com sua peruca loira e igualmente vestidas, né? Então ela está tendo uma desilusão amorosa, uma desilusão com o sonho de atriz que ela não vai realizar. Existe ali o sonho da possibilidade de se dar bem num mercado cinematográfico que a gente sabe que não funciona dessa maneira. E daí isso se estende para nós, todos, né? Aqui tem muitos alunos de cinema, então... É isso aí, vamos vivendo. Mas é, né? A gente sabe que é assim, mas... A gente sabe que tem outras formas de sobreviver. Mas o que é mais interessante de tudo isso, numa outra camada, é que de não importa o que aconteça, a gente continua assistindo esse filme até o final. E a pergunta que eu faço pra vocês é por quê? Porque de alguma maneira, não importa quanta ilusão se crie, se revele e se desvele, a gente continua lá. E é isso.
É interessante também que dentro da linguagem do Lynch, tanto nesse filme quanto nos outros, né, ele tem uma série de coisas que ele utiliza e repete como forma de demarcar alguma coisa dentro do filme, né? Tem a questão das luzes, né, da cortina, o telefone tocando, né?
Os carros, né? Aquela luz de carro, os movimentos da estrada que estão o tempo todo ali, as câmeras, né? Meio zumbis, assim. Tem muita coisa que se repete o tempo todo. A própria coisa do personagem que não sabe quem ele é. E que ele sempre caminha no filme pra descobrir quem ele é, né? Ele nunca sabe. Alguma coisa ali muito terrível tem que acontecer pra que ele descubra quem ele é.
E até, na verdade, o ideal é que o filme, quando tu assiste, um filme de David Lynch, tu tentar assistir os outros também, porque tem uma série de coisas que se repetem e que fazem a demarcação de quando está realmente acontecendo algo, quando já é parte da ilusão, do sonho, e a própria representação ali do mal, do arrependimento, da consciência, né? No Cidade de Sonhos é um mendigo, na Estrada Perdida tem aquele que é o cara que aparece no bar, né? Com o rosto branco e
aquele fantasmagórico, sim.
É, que parece... E no Twin Peaks, acho que é o anão, né? Que é o mesmo anão do filme, só que no Twin Peaks ele tem papel maior. Mas, enfim, ele, na verdade, o Lynch ele tem um livro até. Não sei se já deu.
É um livro. Não, encarei.
Fiquei
um pouco com medo.
Na verdade, é um livro sobre criatividade e meditação. Mas ele fala um pouco sobre os filmes dele no livro, né? E ele tem uma parte muito legal que... Um capítulo que ele fala sobre a caixa e a chave, que ele diz que ele não faz ideia do que seja. É um capítulo de uma frase. Mas depois ele fala essa parte do cinema, né, e da interpretação. Então ele comenta que ele realmente acredita que o cinema é uma linguagem que tu não consegue traduzir tudo em palavras, né? E por isso que ele acha que uma explicação de um filme nunca vai bastar. E também porque ele acredita que, a partir do momento que ele fala o que é o filme dele, as pessoas vão assistir de novo já com essa coisa na cabeça, vai perder a graça, então, e aí a coisa vai terminar por ali, né? Então ele acredita muito no que a cada um tem que descobrir o significado do filme, ou no máximo conversar com os amigos, ele comenta assim, uhum. E fazer debates, né, para todo mundo ver se está de acordo com algumas coisas ou não. Mas que a magia do cinema, na verdade, ela não perde uma explicação, né? Ela deveria se bastar enquanto linguagem, né? Alguém tem algum comentário? Márcio, tu que já comentou o filme uma vez.
Falei demais sobre isso.
Então, quem foi? Foi tu, Vitor, que publicou aquilo ali? É porque não foi, pelo que eu entendi, não foi ele que colocou, né? Foi o material da produtora na divulgação do DVD ou algo assim. Mas foi tu ou foi o Vitor que fez a coisa?
Como é que se insere isso nessa coisa de não querer que tenha uma verdade revelada, mas
ao mesmo
tempo algumas dicas acabaram saindo assim.
Eu vi essas dicas, me fala.
É, pelo que eu entendi, não foi ele que fez as dicas, né?
Não,
mas
acho que foi ser alguém inseriu com alguma intenção de. Será que fez parte do deboche isso também? Eu não entendi exatamente a proposta daquela tipo.
Talvez tenha sido, porque quando
o
filme foi lançado pelo Estúdio Canal, né, estava com uma preocupação muito grande acerca da. Justamente desse problema da interpretação, né? Que seria, poderia ser dado ao filme, a boa falta de interpretação, né? Ele havia nascido como um projeto de série. Ele é um piloto que era para ser uma ideia feita por Twin Peaks, né? Então, ele estava tentando atingir até o mesmo sucesso, né? Enfim, tem toda a lenda que diz que, que o produtor que viu o piloto não gostou muito, então engavetou aquilo, então ele decidiu fazer o filme. Só que ainda assim, o filme ficou tão misterioso que eles estavam com medo de que aquilo não vendesse, não saísse para lugar nenhum, né? Então, meio que, pelo menos dava umas dicas aí por onde que a gente pode pensar esse filme, né? Então, ele dava algumas instruções, assim, do que você vê, mas ele não te dá uma, como se fosse uma pequena, um pequeno direcionamento para
com alguma participação dele, isso.
Não, foi ele que fez. Foi ele, mas daí... Ainda continua uma abertura muito grande para você fazer as suas interpretações. Estou vendo esses elementos que se repetem, mas o que eles significam para você, né, enquanto espectador? Né, isso. E daí tenta fazer
isso. Acho que o na vida real ele teve que ceder para a produtora. Tá?
Mas é engraçado, o produtor saiu como um filme para TV, né? Na aventura.
Não sei daí.
Eu acho que sim, acabei para baixar. Só que ele tem uma hora menos, eu acho. É 1h32.
Na internet tem o roteiro do piloto original, né? Então...
É, no livro... No livro ele comenta que quando enviou o piloto, ele ficou sabendo depois que o cara que disse o não, ele assistiu o filme às 6 da manhã, tomando café, falando no telefone, com TV ligada, em outras coisas também, então... E aí, depois, tanto que a produção, né, tem participação francesa daí, né? Não, é um filme rodado nos Estados Unidos, mas que... teve colaboração de fora para conseguir ser feito. Mas acho que ali as dicas, na verdade, também são pontos cruciais que ele acha que merece uma atenção para conseguir gerar um significado no filme.
Eu acho
que alguém tem mais alguma dúvida?
Assim, no início ali, ele parece a cidade de Los Angeles, né? Ela é palco assim, de outros filmes também, assim, nesse clima ruim aí, né? Tem Chinatown, tem o Fiction também, né? A cidade, o ambiente ali de Los Angeles, né? Parece que tem ali uma... com aquela cidade, ou naquele contexto ali, acontecem, assim, ambiente de outros filmes parecidos, né? Parecidos, não parecidos com o dele, né? Mas... parece uma cidade assim, que repalpa de filmes de Noir, assim, filmes mais curtos também. Então, tem alguma coisa, vocês conhecem algo a respeito da cidade de Los Angeles, do contexto ali, do filme, se tem alguma escolha?
Eu acho que é a maldição de Hollywood, né?
É engraçado, porque no filme favorito, se não me engano, é só que eu vou levar e é uma das ruas que aparece no filme.
50. É, o Lynch ele é muito ligado às suas referências, né?
É, tá. Hollywood tá em Los Angeles, então.
Eu acho que por ele estar falando de Hollywood é muito provável que ele queira estar nesse ambiente, até porque é muito importante que você mostre a casa daquele diretor rico chegando de carro com aquelas árvores, sabe? A gente sabe que aquela calçada com aquelas árvores remete a isso. É isso, sabe? Aquela casa, aquela piscina. Então, eu acho que é muito simbólico, né? Aquelas plaquinhas, né? A gente sabe, né? São aqueles pontos turísticos que a gente está acostumado a ver. Claro que o Lynch, né, não precisava filmar uma calçadinha da fama, acho que não tem necessidade. Mas ele deixa claro pra gente um ambiente que ele quer tratar, né?
eu acho que, embora o título não seja uma tradução, eu acho que faz sentido. Porque eu acho que Cidade dos Sonhos ele está remetendo principalmente a Hollywood, a Los Angeles. Sabe?
Claro.
E tanto que o filme ele faz parte de uma trilogia, na verdade, né? De uma trilogia que ele faz sobre Hollywood, que o primeiro é... O primeiro eu não lembro qual é, e o terceiro vai ser o Império dos Sonhos, né? Ele também tá falando do mundo dos atores. E aí tem várias interpretações que ele... Pequenas coisas que ele faz dessa decadência da carreira, sabe? Por exemplo, a moça que atende a lanchonete e a menina que ele vai pedir para dar informações são meninas tão bonitas quanto as outras. Ele dá uma ideia de como se fossem... todo mundo vai para Hollywood para tentar ter uma carreira, não consegue, vira garçonete, vira prostituta. Uhum. E o que eu acho incrível no filme é isso que você falou no final, que é... Eu acho que o que prende é que ele não é... Não são cenas simplesmente jogadas. Parece que ele dá close na chave ou no que quer que seja. Parece que ele quer que você pegue esse fio. Ele tá te dando um...
Não, mas eu acho que isso é óbvio. Eu acho que ele não joga nada, né?
É isso que ele te prende. Mas eu ainda acho, por exemplo, aquelas dicas que ele falou, que eu também tinha lido há um tempo atrás, e se você assistir de novo... Mas mesmo assim, eu consegui, eu meio que montei uma história do que seria tudo, mas parece que alguma parte eu vou ter que inventar para que feche.
Que bom, né?
Parece que isso que é incrível, que não
que
nunca
bom.
Vai fechar tudo, sabe?
Não, que bom, nunca feche nada. Né? Não deixa... Não me deem dicas, né? Que coisa triste, assim. Né? Você vê um filme e alguém te dá uma dica, né? Não... Deixa o filme ser uma coisa tua, né? Eu acho que isso é importante. Nem que você vá ler... Claro, eu acho muito importante que quando a gente vê um filme, a gente tenha curiosidade de ler sobre, pesquisar e aprender. Mas acho que o filme tem que ser uma experiência nossa, né? Se a gente deixa a experiência ser uma coisa que a gente estuda antes e... Deixa de ser uma experiência nossa, né? Acho que isso não pode. Mas o que eu falei com relação ao título, não é que o título não se justifica. Mas eu acho, de alguma maneira, um roubo essas traduções de título que não são traduções, na verdade, né? Que eles inventam um título e geralmente é um título didático, né? Eu tive um professor que ele trabalhava com um desses caras que eram responsáveis por fazer esses títulos. E disse que alguns deles faziam desse jeito, sabe? Tomando café no telefone. Ah, eu preciso fazer urgente um título em português para esse filme, porque a gente vai lançar e a gente não pode só traduzir, porque daí também começa aquela coisa, né? Que já tem os títulos e agora tem 1 milhão de títulos, não é só para traduzir. E daí ele, ai, não tenho tempo de ver o filme, me fala sobre o que que é. Ah, o cara atira no não sei quem e sai correndo e não sei o que. Tira pela tangente. E assim, o cara nem vê o filme. Então, e um professor me contou isso... na faculdade, ele disse que isso acontece, de verdade. E claro que eu acho que Cidade dos Sonhos e Los Angeles, sim, é isso, é onde as atrizes vão pra tentar a vida. Quantas vezes a gente ouviu que o Brad Pitt era... vendia cachorro-quente, sei lá o quê, antes de ser Brad Pitt, daí todo mundo vai, né? Ah, eu quero ser o novo Brad Pitt. E daí aquelas garçonetes que são bonitas, exatamente, que podem estar ali tentando a vida e pagando as contas como garçonete, porque elas também acham que vão conseguir... E a Betty também é ela. A conexão tá aí, né? Ela também é Betty. Ela é todas elas, né? Todas elas também são. São histórias ali que falam de pessoas, né? Que podem ser esses alter egos, assim. E eu também acho que é. Mas eu acho um saco isso, entende? E acho um saco, o Lynch tá sempre essa coisa. Ah, é sonho. Então é a dica, né? Você tá indo ver um filme sobre sonho. Sabe, quando você vai na locadora, é sobre sonho. Se você for pegar, tenha certeza. Sabe?
E às vezes eu questiono até que ponto não é meramente estético, porque mesmo quando a gente aqui está discutindo o Lynch, a gente também está buscando, apesar de dizer que não tem uma interpretação só, a gente tenta dar uma interpretação. E tipo a fumaça, né, que a fumaça foi... Ele teve uma intenção de fazer aquela fumaça. A gente tenta dar um significado para as coisas, né? E eu não sei até que ponto precisa dar esse significado. Será que precisa mesmo ou pode a gente linkar simplesmente a questão estética, fotografia ou enfim?
Bom, isso é uma escolha tua, né? Você, se você quiser ter uma abordagem sobre o filme que é puramente formalista, pode, mas daí eu acho um crime com esse diretor. Porque eu não acho que ele trabalhe de uma maneira meramente formalista, assim. Até por conhecer o trabalho dele, ele é um diretor que trabalha com memória. Ele fala isso nesse filme, né? Como ele trabalha com memórias da infância, e ele afirma isso. Então eu não acho que eu consiga trabalhar com ele de uma forma, mas que é uma possibilidade, eu acho, né? Mas acho que, bom, não queria entrar no mérito de que método a gente usa para trabalhar um filme.
É porque, só continuando, por que a gente fica assistindo até o final? Existe aquela, você fez essa pergunta, existe aquela tendência de ficar esperando um sentido, ficar esperando uma conclusão. Até o último minuto, talvez, quer dizer, nem todo mundo, mas a gente pode arriscar esperar uma conclusão, aquela coisa, retomando a discussão do Tony Darko, aquela coisa meio neurótica, de querer encaixar tudo as coisas.
Olha, eu não sei se eu concordo com você por ter trabalhado algum tempo com cinema underground, assim, e estar tá acostumada com filmes em que as pessoas não ficam esperando. Então, eu acho que o cinema do Lynch é um cinema que tem um motivo para que haja espera. As pessoas esperam porque elas acreditam, assim, e acreditam porque existe uma linguagem que leva elas a acreditar. E acho exatamente que é porque o Lynch domina uma linguagem. Uma linguagem que remete a Hollywood, mas também desvela. Ele remete a Hollywood, mas ele remove aquele véu que nos ilude. E acho que isso também é um critério formal, inclusive, né? Não somente, mas acho que tem isso. Acho que não é uma... Acho que não serviria a qualquer filme com critério formal. Alguns filmes de underground, assim... São longuíssimos, são filmes que vão trabalhar com critérios estéticos. As pessoas não ficam. E elas sabem que talvez vá acontecer alguma coisa, mas elas não ficam. Às vezes não acontece nada. Posso citar os filmes do Andy Warhol como exemplo, não acontece nada. Ele tem alguns filmes de 5, 8 horas e não acontece nada. Eu posso dizer pra você que eu nunca conheci alguém que goste mais dele do que eu. E eu nunca vi um filme dele inteiro. E eu tentei. Mas eu não consegui, assim. Mas não vê. E tem alguns que tem começo, meio e fim, inclusive. Mas eu não vi inteiro. Mas acho que a possibilidade de pensar que algumas escolhas podem ser meramente estéticas, é claro que sim. Eu acredito bastante que a minha escolha de pensar o filme dessa maneira é uma escolha minha. Não é jamais dizer que o Lynch com certeza pensa isso sobre o filme dele. Mas eu também tenho dificuldade de acreditar, por exemplo, que aquela escolha de fumaça, com todos esses anos de carreira nas costas, seja somente uma escolha estética, sabe? Eu acho que ele é muito irônico, assim, para achar que é só uma escolha estética. Eu acho que é estética, mas é no mínimo muito irônica, sabe? Acredito muito, assim. Espero algum dia poder sentar do lado dele e perguntar. Depois de abraçar muito ele.
É, sobre a construção, no livro ele comenta assim, que o que ele não acha certo é ele, enquanto diretor, dizer assim, ó, o filme é sobre isso, sobre isso. Mas ele acha bem válido que cada um assista o filme mais de uma vez, converse, façam debates e ele comenta que acredita muito na intuição de cada um, que as pessoas sabem, ah, é tal coisa, e vai assimilando, assiste mais uma vez e consegue achar o caminho certo do filme, né? E até porque ele também, ele começou a carreira como pintor, né? Então ele pintou, não, como artista plástico, ele desenhava quadros.
É.
E então ele sempre viu o cinema como uma extensão de uma tela que ele pintava, né? É uma coisa que ele teve uma intenção de fazer, mas os significados que cada um vai tirar podem ser vários, né? Tem ali um guia, mas tu não é uma possibilidade fechada de significado.
O que eu acho muito interessante no trabalho dele é porque ele tem essa veia meio psicanalítica, assim. Claro que ele não é uma pessoa que acredita, faz filme pensando em Édipo, nada dessas coisas, assim. Quando eu penso nesse olhar que ele tem, que eu diria um pouco psicanalítico, não pelo significado do filme dele, mas por ele acreditar que se ele tem uma memória de uma infância, ele acha que é importante colocar ali, ou se tem um ponto de sexualidade que ele é importante colocar ali, não pelo significado, ah, foi por causa do pai, etc. Porque muitos muitos livros falam disso o tempo todo, sabe? Sabe, é, significar, tipo, possibilidade de leituras freudianas do trabalho dele o tempo todo? Mas o que eu acho muito interessante é que isso é uma forma de compartilhar muito interessante, né? Porque se é uma memória de uma criança, é muito fácil você ver o filme e juntar com a tua. E acho que quando ele não quer dar o significado dele, ele possibilita que junte com a minha. E daí junta com a tua também. E daí junta com a dele. Se a gente senta e bebe uma cerveja e a gente já faz um mil coisas, né? Mas eu acho que, né, deve ter a memória dele ali. Ele sempre fala disso, das memórias dele, assim. Eu vejo sempre ele falando das muitas memórias dele que foram colocadas ali. Mas eu acho que ele quer que a gente exercite a nossa, assim. Porque ele tá falando de medo, né? Então imagina cada vez que a gente sente um medo nesse filme, lembra de um medo nosso. Ele trabalha com coisas que são muito importantes para nós, né? Medos e perdas, né? Então eu acho que é isso que ele quer, que a gente puxe o que é nosso também, assim. Acho que por isso que ele não fica contando também muito.
Gente, a gente vai ter que encerrar porque a biblioteca está quase fechando. São 15h10, tarde. Obrigado a todo mundo. A gente vai fazer o sorteio agora dos ingressos para a Digma. Cala, só assim.
Claro.